e passa, por exemplo, por desonerar mais as exportações brasileiras. Estamos desenvolvendo mecanismos para devolução de créditos de exportação. Não é fácil fazê-lo, né, por causa da contabilidade, que muitas vezes as empresas demandam créditos que não possuem e eles têm que ser verificados. Porém, nós estamos, tornando a apuração de forma automática. Até o final do ano, nós teremos o PIS/COFINS em sistema eletrônico. Toda a contabilidade do PIS/COFINS estará em sistema eletrônico. Então, nós saberemos a posição exata dos créditos a receber. Porque a dúvida é a seguinte: a empresa vem e diz, eu tenho 1 bilhão de crédito para receber. Aí, a Receita tem que ir lá e olhar as notas fiscais, fazer um trabalho muito difícil para dizer, não, você não tem 1 bilhão, você tem 500 milhões. Então, se a gente antecipar 1 bilhão, depois nós vamos ficar a ver navios. A maioria das empresas é séria, algumas, às vezes, fazem um planejamento tributário, às vezes, né? Então, a gente tem essa cautela. Com esse sistema eletrônico, nós vamos ter as informações em tempo real. Vai ser uma beleza. O Brasil terá um dos sistemas tributários mais avançados e, portanto, a devolução poderá ser imediata, mas eu estou até lá querendo achar uma maneira de devolver os créditos tributários para as empresas que operam dentro da lei, que não costumam fraudar créditos tributários. Não é uma coisa fácil. O senhor foi secretário da Receita, o senhor sabe bem, conhece os dois lados da questão. Em relação à folha, também é uma discussão que deve ser feita, está sendo feita, nós não temos uma posição, né? Mas nós sabemos que é necessário desonerar a contribuição patronal da folha de pagamentos. É um ônus que recai, por exemplo, sobre exportação, né? Diminuiria o custo da exportação, mas é uma discussão que faremos em breve com os senhores para que juntos possamos desembocar num sistema tributário mais leve para a produção brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, ministro Guido Mantega. Senador Dornelles. Muito obrigado. Satisfeito com as respostas do ministro?
Suas respostas. Muito satisfeito.
Inclusive sobre o banco dos Correios?
Eu acho que o ministro deu a garantia. A grande preocupação aqui nossa é com uma possível escalada estatizante na área financeira, o que realmente ia criar problemas enormes numa área que Vossa Excelência conhece bem. Mas as palavras de Vossa Excelência, eu acho que tranquilizam e trazem muita tranquilidade sobre o problema. Muito obrigado.
Com a palavra o senador Ciro Miranda.
Quero cumprimentar o senador Delcídio Amaral, nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lobão Filho, vice-presidente dessa comissão. Meu muito bom dia ao excelentíssimo senhor ministro Guido Mantega. Obrigado por ter atendido os nossos requerimentos. O nosso requerimento, excelência, o primeiro, se diz respeito à Vale. E eu gostaria, senhor ministro, de perguntar. Em 2010, a Vale viveu o melhor ano de toda a sua história, ao obter o lucro de 30,1 bilhões. Segundo dados divulgados pelo sítio eletrônico do jornal Folha de São Paulo, no dia 25/2/2011, tal valor representa aumento de 192% do seu lucro. Ainda segundo a fonte, o faturamento da empresa no ano passado foi de 84 bilhões, isto é, alta de 71%, o que expressa um novo recorde. Para ter-se a real dimensão do ganho de eficiência da empresa após a privatização, segue alguns dados. 2000 para cá, a Vale comprou 16 empresas no Brasil e no exterior, fez parcerias com a China, prospectou negócios na África e, em 2006, comprou a canadense Inco por 13 bilhões, maior negócio já feito por uma empresa latino-americana. O número de empregados multiplicou-se por 5. São 56 mil funcionários e 620 mil empregos indiretos. O Estado arrecada 4 bilhões de impostos com a Vale. O seu valor de mercado é 10 vezes mais do que antes da privatização, 115 bilhões. Além disso, de acordo com um estudo promovido pelo Núcleo de Pesquisa Multidisciplinar, por ocasião do 4º Encontro da Produção Científica e Tecnológica, ao analisar a rentabilidade da empresa antes e após a privatização, a margem de lucro sobre vendas líquidas aumentou em 12,6 para 30,45, ou seja, houve um aumento de 141%. E a taxa de retorno sobre investimento da empresa variou de 3,36 para 14,19, o que corresponde à elevação de 322%. Por mais que se atribua parte do desempenho à empresa, à apreciação do valor do minério de ferro no mercado internacional, a administração do senhor Roger Agnelli foi, sem dúvida alguma, fator determinante para esse extraordinário resultado. Ou seja, a Vale provou ser não apenas mundialmente competitiva, mas tornou-se mais eficiente após a privatização. Diante de tal cenário, a ingerência do governo no comando da empresa, hoje pertencente à iniciativa privada, é afrontosa e soa como mais uma manobra política para distribuição de cargos e favorecimento aos olhos da sociedade. Como Vossa Excelência explica essa intromissão governamental em assuntos privados, e especialmente diante dos já mencionados excelentes resultados obtidos pela Vale? Enfim, senhor ministro, em relação também ao outro tema, a inflação, o que nos assusta é que os números sempre começam de uma forma e terminam de outra. Sei que Vossa Excelência sempre foi contra o aumento da taxa Selic, sempre se preocupou, mas esses números mensalmente eles mudam e tem uma dificuldade por parte de certos setores do governo de aceitá-las. Eu pergunto que, pela primeira vez que eu escuto falar nos cortes de despesas públicas, os índices de OF, de outros índices, nós já conhecemos. Qual a expectativa que o governo tem enquanto em reduzir esses gastos públicos? A que níveis o senhor espera chegar para contribuir com a queda da inflação? E também, senhor ministro, em relação à sua afirmação que cresceremos em 4,5%, o informe conjuntural da CNI refere-se ao primeiro trimestre, que diminuiu a expectativa do crescimento econômico brasileiro de 4,5% para 3,5% ao final de 2011. Já a produção industrial foi de uma expectativa de alta de 4,5% em relatório de dezembro de 2010 para 2,8%, segundo as atualizações feitas sexta-feira, 15 de abril. Então, eu pergunto, com todas as medidas de aumento de Selic, IOF 3% para crédito consumidor, tarifa de 6% para empréstimos menores de 720 dias, redução da expansão de crédito, moderando a demanda, o que leva a crer que realmente nós vamos cumprir essa meta de 4,5%? Muito obrigado, Excelência.
Muito obrigado, senador. Ciro Miranda, com a palavra o ministro Guido Mantega.
Obrigado pelas suas perguntas, senador. Me permitem esclarecer uma série de coisas. Em relação à Vale, a Vale, de fato, é uma empresa privada, muito bem sucedida, conforme o senhor colocou aí. O governo gosta que ela seja bem sucedida, porque se ela dá lucro, né, nós cobramos nossos impostos, isso vem para a população brasileira também, portanto, quanto mais bem sucedida, melhor. E ela traz bons rendimentos para os seus acionistas, os quais estão a Previ, né, que possui 49% das ações, e o BNDES, que possui quase 9% das ações. Portanto, nós somos os primeiros interessados no sucesso da Vale. A Vale é a segunda maior empresa brasileira depois da Petrobras. Portanto, ela tem uma importância estratégica para o Brasil. Embora seja uma empresa privada, e assim tem que permanecer no nosso juízo, ela tem uma participação pública. Portanto, é natural que o ministro da Fazenda se interesse e se preocupe com o destino que está sendo dado a essa empresa. É o que aconteceu por ocasião dessa mudança que está vendo na direção da empresa, uma mudança absolutamente natural. Todas as empresas têm mudanças de diretores e presidentes, né, periodicamente. O senhor Roger Agnelli ficou 10 anos à testa da empresa, o que é mais do que a média das empresas de mineração ao longo do mundo. Então, ele ficou um bom tempo, certamente porque deu os resultados que os acionistas esperavam. Os acionistas resolveram fazer uma mudança na direção da empresa e eu procurei acompanhar esta mudança, porque o governo é sócio da empresa, tem parte interessada. Além disso, trata-se de uma concessão e uma empresa que tem um grande impacto na economia brasileira, uma empresa estratégica para o Brasil, que deve ser preservada. Nós todos temos que zelar para que a Vale seja uma empresa bem sucedida. Então, eu acompanhei esse processo de perto, conversei com os acionistas, conversei várias vezes com a Previ, que preside o Conselho de Administração, portanto faz parte também dessa administração, né? E eu quero dizer que o processo foi absolutamente dentro daquilo que rege o estatuto da empresa, né? Houve uma escolha a partir de um headhunter, um caçador de cabeças, de cérebro, de talentos, né? Empresa especializada, aquilo estava no estatuto. Se apresentaram vários candidatos ali, né? Todos eles dentro de critérios que os acionistas estabeleceram, critérios profissionalismo, experiência na empresa, não indicação política, foi tudo perfeito. Me preocupei que esse processo tivesse esse andamento. Foi assim, eu acho que o resultado foi muito positivo dentro desses critérios que foram estabelecidos. E é vida normal, não tem nada, não vejo nenhuma anormalidade em relação a isso. Me parece que o resultado foi bom, nós veremos isso no futuro a partir da mudança desse conselho. Então a Vale, posso assegurar, deverá continuar sendo uma empresa bem sucedida, né, no cenário brasileiro e mundial. Em relação à inflação, eu quero dizer, dá para colocar aquele quadro que vocês esqueceram de pôr? Esse quadro da inflação, olha, isso aqui é a inflação brasileira nos últimos anos. Então, nós podemos ver que nos anos mais recentes, nós temos tido uma inflação mais baixa, né? E, portanto, no nosso governo, nós temos conseguido conciliar crescimento maior, porque a taxa de crescimento é maior no período mais recente, com uma inflação mais baixa. Portanto, nós temos controle da inflação, né? Nós temos agido quando é necessário, e mesmo no ano de 2011, que temos essa conjuntura internacional desfavorável do ponto de vista da inflação, a inflação não vai escapar do controle. Posso garantir ao senador, o senhor me cobre aqui, que a inflação permanecerá dentro dos parâmetros. Pode bater no teto da meta ali, que seria 6,5, acredito que não. O Banco Central está projetando 5,6. Vai ser parecido com o ano passado, que foi 5,9. Mas o senhor veja que nós temos cumprido as metas de inflação, independente, né? O ano passado, por exemplo, a economia cresceu 7,5%, uma demanda forte, no entanto, 5,9%. Né? Então, o governo terá todo o empenho para debelar a inflação, porém, tomando o cuidado com a preocupação que o senhor demonstrou aqui quanto ao crescimento. É para debelar a inflação sem derrubar o crescimento, porque também derrubar a inflação derrubando o crescimento qualquer um faz, né? Não precisa de um ministro da Fazenda, né? Digamos, a arte da coisa é você conseguir equilibrar, né? Porque a economia, a população brasileira não quer perder o emprego, não quer perder o poder aquisitivo, quer continuar demandando. Portanto, nós temos condições, estamos tomando as medidas na graduação certa. O senhor falou bem, se a gente exagerar nas medidas, a gente derruba a economia e a produção industrial vai ficar abaixo do esperado. Então, é essa sintonia fina que não é muito fácil, né? O senador Dornelles já sabe muito bem o que é isto, né? Mas eu acredito que nós teremos sucesso. A partir de maio, o preço do etanol deve começar a cair, portanto, o combustível começa a cair. As chuvas devem parar, não sei porque não pararam ainda. São Pedro não está nos ajudando muito esse ano, na verdade. Mas já estão, pelo menos na região de São Paulo, começam a parar, né? E os preços dos alimentos deverão cair, né? Então, não há nenhum risco, né? Nós estamos controlando, tomaremos as medidas que forem necessárias, mas ao mesmo tempo continuamos estimulando investimento, vamos continuar desonerando a produção, né? Vamos continuar combatendo essa concorrência desleal que às vezes acontece, países que usam taxas de câmbio administradas, né, que manipulam essas taxas, é preciso ficar atento, né, e segurar todas essas, mas o Brasil certamente sairá vitorioso. Eu posso garantir que nós não voltaremos às taxas de inflação que tivemos no passado. Teremos, o Banco Central está empenhado nisto, junto com o Ministério da Fazenda. Então, o corte das despesas públicas é para valer. Não é a primeira vez. Em 2008, por exemplo, o resultado fiscal era muito favorável. Porque, é claro, nós temos que fazer cortes, mas, ao mesmo tempo, permitir investimentos, né? Permitir, isso significa reduzir a arrecadação ou dar subsídios, como demos durante a crise, tivemos que dar subsídios para baixar a taxa de juros, né? Então, nesse momento, nós podíamos cortar. O ano passado, nós não podíamos cortar a despesa, né? Então, acho que a despesa, não sei se o senhor viu, no primeiro trimestre, ela cresceu menos do que o PIB nominal, né? Que eu acho que é a graduação certa. O correto é que a despesa cresça menos do que o PIB. Não, ela vai continuar crescendo, porque há uma série de despesas que crescem. Por exemplo, os senhores aprovaram aqui uma lei que faz com que a despesa com saúde cresça todo ano. E foi bom, foi muito bem feita. PIB nominal. Portanto, a despesa de saúde este ano está crescendo 13, 14%. É o PIB nominal. Mas é necessário, foi correto. Despesa com educação tem que subir. Agora, outras despesas nós estamos controlando de modo que eu acredito que mesmo enfrentando esses problemas, que eu procurei mostrar que não são só brasileiros, nós conseguiremos chegar nesse resultado favorável com crescimento em torno de 4,5%. Obrigado, senador.
Muito obrigado, ministro Guido Mantega, senador Ciro.
Ministro, eu quero ter a certeza que a gente chegue no final do ano e parabenize por essas metas. Nós não torcemos, ao contrário, para que o senhor tenha razão. Apenas o nosso papel é de estar pontuando sempre e apontando, às vezes, os desvios que tem uma falta de ótica entre o próprio governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Com a palavra, senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, senhor ministro, são tantos os questionamentos e o tempo é tão reduzido que vou procurar sintetizar, ser o mais sucinto possível e direto, dividindo em duas etapas. A primeira, o colega Ciro Miranda já abordou, mas pretendo retornar ao assunto, a questão da Vale. Ele destacou o bom desempenho da gestão de Agnelli à frente da companhia. Sem dúvida, é um desempenho de destaque. A empresa aumentou as suas vendas em 10 vezes, né, de 4 para 46,4 bilhões de dólares. As ações valorizaram extraordinariamente. As ações ordinárias com direito a voto, 834% de valorização. As ações, de modo geral, 1.583% de valorização. É indisfarçável que houve interferência, a nosso ver, indevida do governo. Essa interferência começou ao final de 2008, exatamente em dezembro, quando o presidente Lula passou a tentar orientar os investimentos da companhia, induzindo, por exemplo, que deveria investir em siderurgia no Pará, etc. Durante toda esta fase de pressão sobre a Vale, que culminou com o afastamento de Agnelli, diretores ameaçaram, inclusive, pedir demissão em massa, cerca de 30 diretores, insatisfeitos com aquilo que alguns denominavam de venezuelização da Vale, fazendo referência, evidentemente, à política praticada por Hugo Chávez na Venezuela. Vossa Excelência foi citado especialmente no que diz respeito à pressão sobre o Bradesco. Houve um diretor do Bradesco, segundo a imprensa, que chegou a afirmar que houve um massacre sobre o Bradesco. E o Bradesco, com receio de prejuízos em razão dos seus interesses ligados aos Correios e etc., cedeu às pressões do governo, tendo como porta-voz o ministro da Fazenda. O senhor afirma que os acionistas concordaram com isso. Como se vê, há controvérsias, né? Inclusive no que diz respeito à opinião de diretores, conforme referi. Então, essa é a indagação. Houve, sim, uma intervenção branca, houve essa tentativa, há essa tentativa de venezuelização. É sobre isso que eu pretendo que o ministro possa falar. O ministro de Minas e Energia, seu colega Edson Lobon, chegou a afirmar: a Vale precisa contribuir mais fortemente para os interesses do país. E disse mais: a produção de aço no país é conveniente, é necessária ao povo brasileiro e à sociedade. A fala do ministro não passa a impressão de que o governo...